Bom dia, em Monte Alto, são 7 horas, 31 minutos, 30 segundos.
Hoje é segunda-feira, 13 de setembro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Uma frente fria começa a avançar a partir de amanhã. Chuva deve ocorrer no centro-sul e oeste de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A chuva não será generalizada e volumosa. Hoje o sol marca presença, nebulosidade e faz calor. Não faça fogueiras, não provoque incêndios. A temperatura continua em elevação. Agora, 26 graus.
Supermercado Serve Bem, super ofertas pra você sempre tem. Açougue, hortifruti, padaria, de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia, aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor, no Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro Supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Acidente grave com vítima fatal ontem na Avenida Ayrton Senna, aqui em Monte Alto.
Dória diz que irá ao Supremo Tribunal Federal se não receber 1 milhão de doses da AstraZeneca até amanhã.
Bolsonaro sancionou lei de inclusão automática da tarifa social de energia.
Tribunal Superior Eleitoral fez novos testes em urnas e Barroso reafirmou segurança das eleições.
Hoje tem vacinação terceira dose para pessoas com 85 anos ou mais.
Após dias de manifestações e bloqueios, caminhoneiros decidiram pôr fim à greve.
A posse de Araruama, no Rio de Janeiro, levou sozinha mais de 46 milhões da Mega Sena.
Brasileirão, no sábado, Santos e Bahia ficaram no 0-0.
Ontem o Palmeiras perdeu para o Flamengo e se distanciou da liderança.
Corinthians saiu na frente, mas o Atlético Goianiense empatou no fim.
No Maracanã, o São Paulo perdeu para o Fluminense e agora está a 1 ponto da zona de rebaixamento.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
As ocorrências em destaque no plantão policial. Uma ocorrência de embriaguez ao volante na Avenida Antônio Forçati foi ontem por volta das 19h40. Um homem investigado, motorista, segundo informações, ele dirigia um veículo Gol Special 1999, na cor branca, placa CQA-3385. De acordo com as informações, policiais militares apresentaram ocorrência, informando que foram acionados para atender um acidente de trânsito sem vítima naquele local, na avenida. Foram então para a Avenida Antônio Forçati e constataram que o investigado estava trafegando com o veículo Gol e acabou atingindo um veículo Vectra na traseira. Ele aparentava estar embriagado, recusou-se a fazer o teste de etilômetro do bafômetro, mas, no entanto, forneceu sangue para exame de dosagem alcoólica para contraprova. A outra ocorrência, lamentavelmente, um acidente na Avenida Ayrton Senna, né, Moreira? E uma vítima fatal. Nós temos o boletim de ocorrência, o boletim de homicídio culposo na direção de veículos. Foi ontem na Avenida Ayrton Senna, por volta das 18h50. A vítima, o jovem Guilherme André de Lima, de 26 anos de idade. De acordo com o boletim de ocorrência, o histórico do boletim de ocorrência, comparecendo ao plantão policial, policiais militares informando que foram acionados para atender o acidente com vítima fatal na Avenida Ayrton Senna. Deslocaram-se para o local, onde já estava a unidade do SAMU. Constatado o óbito da vítima no local por uma enfermeira, pois, segundo ela, a vítima estava sem sinais vitais. Segundo uma testemunha, ele estava trafegando com o seu veículo no sentido Campestre Centro, quando a motorista do outro veículo, que dirigia um Corolla, de acordo com as informações, a Antônia Aparecida Lucente Bueno, ela acabou ultrapassando o veículo e invadiu a pista contrária por onde trafegava a motocicleta Honda Bis, que era conduzida pelo jovem. Ele acabou colidindo frontalmente com o veículo Corolla. Com a colisão, a vítima caiu e, na forma que caiu, já imóvel. De acordo com investigações, a motorista afirma que estava no Campestre e, por volta das 18 horas e 25 minutos, foi embora. Quando estava trafegando com seu veículo Corolla no sentido Campestre Centro, teve um mal súbito, provavelmente por causa de pressão arterial alta e, sem que se desse conta, invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com a Honda Bis, que trafegava no sentido contrário, tendo a vítima como condutor. A investigada afirma que não faz uso de bebidas alcoólicas, porém, mesmo assim, concordou em fornecer sangue para exame de dosagem alcoólica. Segundo ainda informações do boletim de ocorrência, não estava chovendo, as condições do asfalto eram boas e a visibilidade também era boa.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos divulgando os números da Covid-19 no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 12, a cidade registrou 6 novas notificações de Covid. 5 pacientes aguardam o resultado de exame e isolamento domiciliar e um paciente recebeu o resultado positivo e está internado na UTI. A cidade também recebeu 3 resultados de pacientes notificados anteriormente. 3 negativos, pacientes em isolamento domiciliar. Um paciente aguardando o resultado de enfermaria foi transferido para a UTI e permanece aguardando o resultado. Um paciente positivado internado em enfermaria recebeu alta hospitalar e segue o tratamento em isolamento domiciliar. Pacientes positivados que estão na UTI, 6 pacientes de Monte Alto. E um paciente que está aguardando o resultado também na UTI, esse paciente é de Monte Alto. A cidade está com 28 pacientes em tratamento. 6 estão na UTI, 3 na enfermaria e 19 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 12.780 notificações. 8 pacientes aguardando o resultado do exame. 5.879 negativos. 6.893 positivos. 6.676 curados. Em termos de aplicações de doses de vacinas, foram aplicadas até ontem 63.408 doses de vacinas. 39.209 a primeira dose, 23.039 segunda dose, 1.160 dose única. Estão internados na UTI, nós temos na UTI do SUS 8 leitos, 6 estão ocupados. UTIs para Covid do convênio, nós temos 14 leitos, 1 está ocupado. Na enfermaria para Covid do SUS, temos 8 leitos, 2 estão ocupados. Na enfermaria para Covid no convênio, temos 18 leitos, 1 está ocupado. Monte Alto registra até ontem 189 óbitos vítimas pela Covid. Disque Covid, 3241-1023.
O Brasil registrou 293 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e atingiu a marca de 586.851 óbitos desde o início da pandemia no país. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. De acordo com o levantamento, o país registrou 10.615 novos casos da doença em 24 horas. Com isso, o Brasil tem 20.999.779 diagnósticos confirmados da doença.
Estou recebendo que hoje pela manhã aqui, pessoas estavam usando o caixa eletrônico de Santander e o alarme disparado. Ficou disparado o tempo todo ali, ninguém suporta esse barulho do alarme do Santander.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Invista em seu projeto de energia solar com a qualidade, confiança e assistência técnica que só a Copercana pode oferecer. Isso mesmo, a cooperativa oferece a oportunidade para você produzir energia elétrica através de painéis solares. Seja para sua casa, empresa ou propriedade rural, temos uma equipe especializada em dimensionar o seu projeto. Economize até 95% na sua conta de energia e de uma forma totalmente sustentável. Copercana Solar, a tradição do cooperativismo na geração de energia. Acesse nosso site copercana.com.br e consulte a filial mais próxima.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Ofertas desta segunda-feira. Pote de soja soia 900ml no cartão amarelinha, pague R$6,88. Kit Pantene shampoo 350ml mais condicionador 175ml, R$17,99. Detergente em pó Omo 5,6kg, R$41,93. Nessa embalagem, cada 800 gramas sai por R$5,99.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago melhor pra
existe alguém por perto pra cuidar da gente. Tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida você também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:46. Hoje tem vacinação. Hoje, dia 13, a terceira dose acontece das 8 às 12 horas no anfiteatro municipal. Para pessoas com 85 anos ou mais, que já fizeram também o agendamento online. Se você não fez, tenta fazer ainda hoje para você tomar a terceira dose. É a terceira dose para pessoas com 85 anos ou mais. É das 8 às 12 horas, hoje, dia 13, é no anfiteatro municipal. E também está aberto o agendamento online para vacinação das pessoas de 12 a 17 anos. Tem vagas ainda. Pode entrar aí no site da prefeitura, lá vacinação, você faz sua agenda online. E essa vacinação será amanhã, dia 14, das 13 às 18 horas, é a primeira dose, para pessoas de 12 a 17 anos. Faça o seu agendamento online hoje e a vacinação acontece no dia 14, das 13 às 18 horas, também no anfiteatro municipal.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou que novos testes foram feitos nas urnas eletrônicas ontem, durante eleições suplementares que ocorrem em algumas cidades. Durante coletiva de imprensa, Barroso informou que os testes foram bem sucedidos e reafirmou a segurança das máquinas. O ministro foi indagado sobre recentes ataques feitos a ele pelo presidente Jair Bolsonaro. Barroso destacou que desde 1996, quando a urna eletrônica foi instalada no Brasil, nenhum tipo de fraude foi comprovado.
Algumas famílias ontem estavam passeando pela Avenida Antônio Forçati e estão fazendo aqui uma observação seguinte. Onde ficam aquelas rampas, que é para cadeirantes e passagem com carrinho de nenê, elas não estão sendo bem feitas, certinhas. Teria que alguém ir lá para consertar e deixar igual essas rampas que tem na rua do centro. Estavam lá com as crianças com motoquinha e ficava difícil de subir e descer essa rampa também. É uma observação, o setor responsável vai lá e pode arrumar.
Após dias de manifestações e bloqueios de rodovias, os caminhoneiros decidiram por fim a greve nesta semana em favor ao governo Jair Bolsonaro e com ataques ao STF. Durante o período, houve conversas entre líderes da categoria e o Palácio do Planalto. Mas a declaração à nação de Bolsonaro, que tentou apaziguar a relação ruim com o Supremo e demonstrou recuo em relação à postura adotada nas manifestações de 7 de setembro, foi o estopim para o fim da greve. O próprio presidente chegou a pedir desmobilização, citando o risco de prejudicar a economia, e os caminhoneiros obedeceram. Na visão de especialistas, a disputa de Bolsonaro para reduzir os preços de combustíveis e ter apelado para a redução de impostos, pensando especificamente na categoria, não surtiram o efeito esperado.
E atenção, senhores pais, hoje será o retorno dos alunos nas salas de aula. Isso na rede municipal. Os pais já foram comunicados, toda a rede já está preparada, as escolas preparadas para receber os alunos. Os pais, caso tenham dúvidas, liga na escola onde seu filho está matriculado. Lá você recebe todas as informações sobre o transporte e sobre tudo. Hoje, há retorno presencial das aulas com os alunos da rede municipal aqui de Monte Alto.
A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 com ao menos uma dose no país chegou ontem a 138.125.118. O número representa 64,75% da população brasileira. Levando em consideração as pessoas totalmente imunizadas, duas ou dose única, o número ficou em 73.192.895, 34,31% dos habitantes. Ontem, os estados forneceram dados ao consórcio de veículos de imprensa.
Algumas pessoas mandando mensagens que estão com vacinas atrasadas, que não tomaram ainda a sua vacina, a primeira dose. Quando teve a etapa, estava impossibilitado. Quem ainda não tomou a primeira dose, tem que se dirigir até a agência da Vigilância Sanitária, lá junto com a Secretaria da Saúde, levar o nome, um documento e o endereço. Que aí será feita a repescagem, vocês serão avisados também. Quem ainda não tomou a primeira dose e precisa tomar, procure a vigilância, que lá você faz a sua inscrição e fica aguardando aí a repescagem para tomar a sua primeira dose.
O governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que o governo estadual recorrerá ao Supremo Tribunal Federal caso não receba até amanhã 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a quem afirma ter direito. A pasta nega dever essas doses ao Estado e afirma que a falta de doses do imunizante para aplicação da segunda dose em São Paulo se deve ao fato de autoridades paulistas terem usado as doses reservadas para a segunda aplicação para acelerar a primeira dose, o que a Secretaria de Saúde Paulista nega.
E o Brasil estreia hoje no Mundial de Futsal. Está sendo realizado na Lituânia. Ontem tivemos a abertura, dia 12, e esse Mundial de Futsal vai até o dia 3 de outubro. O Brasil estreia hoje, às 14 horas, enfrentando o Vietnã. No nosso futsal, a estreia do Brasil hoje no Mundial, às 14 horas.
Concurso 2408 da Mega Sena foi realizado no sábado em São Paulo. A aposta de Araruama, Rio de Janeiro, levou sozinha o prêmio de R$46.317.000. Os números sorteados: 04, 29, 30, 38, 43 e 57. A quina teve 65 vencedores, cada um leva 59 mil e na quadra 4.828 apostas, cada uma vai receber R$ 1.140.
A Hora da Notícia, primeira edição. Setembro, aniversário do Mussato, 7 anos de bom atendimento. E para comemorar, o Mussato ampliou o showroom. São dezenas de opções em gabinete para você escolher.
Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção e aproveite as promoções de aniversário.
Mussato, 7 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Quer comprar barato? Vai no Mussato, agora com novo e amplo showroom em gabinetes. Mussato Materiais para Construção, via expressa Ítalo Lanfredi, no começo das Jeremias. Telefones 3243-2002, WhatsApp 99737-0060. Promoção no Mussato, vaso acoplado só R$249.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Lava-roupas em pó, homo sanitizante, 2,2 kg, R$20,90. No cartão Savinhago, R$19,90. Sabão em pedra, minuano com 5 unidades e 200 gramas cada, R$8,98. Amaciante Comfort, 1,8 L, R$11,90. No cartão Savinhago, R$10,90. Detergente líquido minuano, 500 ml, no Savigan, R$1,58. Amaciante concentrado Downy leve, 1 L e 500 ml. Pague 1 L e 250 ml no Savigan, R$17,90.
Tá bem água. Família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar a cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero para motos de alta cilindrada em até 60 vezes sem juros, sem taxa de adesão, administração e ainda tem mais uma vantagem. A primeira assembleia será em dezembro. Você paga a primeira parcela agora e a segunda só em janeiro de 2022. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Rio do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EGR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EGR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641-1575. A EGR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641 1575 ou 3242 1764. EGR Recicláveis, pensar no futuro é agir agora.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Unimed reforça a importância da vacinação. Mais de 56% da população brasileira já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas, mesmo assim, é preciso continuar se protegendo. Mesmo quem já se vacinou deve continuar usando máscara, evitando aglomerações e seguindo os protocolos para a segurança de todos. Continue se protegendo, faça sua parte. Não deixe de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Unimed, seu plano, sua vida.
Monte Alto. A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:58. E no último sábado, Monte Alto recepcionou o vice-governador Rodrigo Garcia, que esteve aqui com a sua comitiva. Ele chegou de helicóptero e desceu no estádio municipal Sérgio Sartor, que é o campo que fica ali ao lado do ginásio Bambi Barione. Depois, com a sua escolta, veio até no Centro de Convivência da Realidade, o Turcão 1, onde aqui nós já tínhamos dezenas e dezenas de pessoas esperando o vice-governador, deputados, estavam presentes aqui no sábado 25 prefeitos da nossa região. A Rádio Cultura também estava presente e transmitiu ao vivo essa vinda, visita do vice-governador Rodrigo Garcia. Nós recebemos aqui algumas pessoas criticando, porque houve aglomeração, e houve sim. Teve aglomeração em cima do palco, muitas pessoas, lá também na pista, muitas pessoas, aglomeração. Foi o único lugar que tinha, nós notamos que muitas pessoas, todas com máscaras, não vi ninguém sem máscara, que era o protocolo da entrada com o uso gel também, mas não teve distanciamento, isso não teve mesmo. As imagens estão aí, as imagens não mentem. Houve aglomeração? Houve sim. Mas foi um momento especial. Mas nesses momentos especiais que muitas vezes acontece aglomeração e depois tem as consequências ruins. Mas sobre a vida do governador Rodrigo Garcia aqui, nós vamos deixar para os vereadores, para a própria prefeita falar sobre os benefícios que o nosso município irá receber.
A Secretaria-Geral da Presidência da República informou ontem que o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. De acordo com a pasta, a sanção da lei aprovada em definitivo no mês passado pela Câmara dos Deputados será publicada hoje no Diário Oficial da União. A tarifa social de energia elétrica corresponde a um desconto na conta de energia concedido nos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais.
Bom, estou dizendo aqui também que nós tivemos um bom movimento na Feira do Produtor, algumas pessoas lá pedindo dinheiro, nós passamos por lá, nós vimos sim, a viatura da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, estavam lá sim, todos. Mas é que as pessoas aproveitam para pedir dinheiro e ter uma oportunidade para arrecadar um pouquinho.
A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques e transferências da quinta parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em julho, que receberam a parcela em poupança digital social no dia 26 de agosto. O pagamento da quinta parcela do auxílio terminou em 31 de agosto, tanto para esse público quanto para quem faz parte do Bolsa Família. O pagamento da sexta parcela começa em 17 de setembro para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e em 21 de setembro para os demais.
Eu vou repetir novamente a respeito da Vigilância Sanitária. O telefone da Vigilância é 3241-3243. é o telefone lá da nossa vigilância sanitária. Deixa eu ver se não estou perdido, não. 3241-3343 é o telefone da vigilância. Lá você tira dúvidas a respeito da segunda dose que você vai tomar, o dia que está programado. Você que não tomou a vacina ainda, você vai ter que fazer a sua inscrição na própria vigilância para você poder tomar a sua vacina.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse esperar que o tom de conciliação do presidente Bolsonaro se perpetue a partir de agora. Pacheco se referia à declaração à nação assinada pelo chefe do Executivo, sinalizando um gesto pela pacificação entre os poderes após as manifestações de 7 de setembro. Nós precisamos de união e pacificação no Brasil, e a Carta à Nação do Presidente da República é uma sinalização muito positiva. Portanto, eu guardo muita expectativa e confiança de que ela se perpetue como tônica entre as relações dos poderes a partir de agora, porque é fundamental para o país, disse o presidente do Senado. 18 apostas do estado de São Paulo acertaram e ganharam um prêmio de R$ 2.791.889 cada no concurso da Loto Fácil da Independência, realizada no sábado. Os ganhadores fizeram as apostas em Araras, Caieiras, Guarulhos, Jaguariúna, Jundiaí, Mojimirim, Piracicaba, Salto, Capital Paulista, Valinhos e Vargem Grande Paulista. As 15 apostas com 15 acertos foram registradas no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Goiás, Minas, Rio, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Sergipe. Com 14 acertos, 10.288 apostas ganhadoras, R$ 1.124. Com 13 acertos, cada um vai levar R$ 25. 12 acertos, R$ 10. 11 acertos, R$ 5.
Paulo, nós tivemos aqui em Monte Alto, organizado aí pelo Terço dos Homens e também por muitos voluntários, a live em prol do Hospital de Amor, que é da cidade de Barretos. Demorou um pouquinho mais para fazer o balanço total. A live realizada em prol do Hospital de Amor da cidade de Barretos arrecadou R$ 116.721. Vejam vocês que arrecadação excelente. Uma live começou por volta das 13h30, foi até as 20h e todos participaram. Aqui o Roberval mandou até um vídeo agradecendo todos que participaram, doadores e aqueles que participaram arrematando as prendas também. Olha, arrecadação excelente, a live em prol do Hospital de Amor realizada aqui em Monte Alto. Arrecadou e já entregou o cheque para o Hospital de Amor no valor de R$ 116.721. Parabéns para todos que colaboraram.
Cientistas brasileiros preparam o primeiro estudo da fase 3 com testes em seres humanos sobre os efeitos do canabidiol medicinal no tratamento da síndrome pós-Covid-19. Ela ocorre quando alguns sintomas persistem 60 dias ou mais após o início da doença. Especialistas acreditam que um dos principais ativos da cannabis sativa, a maconha, seja eficaz na redução de problemas relatados pelos pacientes. Eles incluem fadiga, fraqueza muscular, insônia, dores de cabeça e problemas psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Parte desses sintomas persistentes decorre de uma resposta imunológica exagerada do organismo ao vírus.
O grupo de oração Pequeno Davi se reúne todas as segundas e hoje tem reunião a partir das 19h30 na Capela de São Cristóvão. Quem pertence estão convidados.
Um jovem de 23 anos perdeu mais de R$ 10.000 em um golpe de venda de veículo pela internet em São José do Rio Preto. Foi no sábado. Segundo informações, o rapaz relatou à polícia que encontrou um anúncio de uma motocicleta em uma rede social e recebeu do anunciante um número de telefone que seria do tio do proprietário para negociar a moto. Em contato com o suposto tio, o homem informou que a moto estava em Guaraci com o sobrinho. A vítima foi até Guaraci para ver o veículo e em seguida manifestou interesse na compra. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o jovem efetuou um depósito de R$ 10.300 ao homem e combinou que o restante do pagamento seria realizado após a entrega da documentação de transferência da moto. Após encaminhar o comprovante de depósito, a vítima foi informada pelo negociante que havia caído em um golpe e teve o número bloqueado no aplicativo de mensagens.
Moradores lá da do São Francisco da Rua São Lucas. Estão reclamando pelo horário alternado de recolhimento do lixo. Passa pela manhã, muitas vezes à tarde, muitas vezes à noite. Eu vou entrar em contato com a empresa para saber certo qual que é o horário que eles passam lá no São Francisco, na Rua São Lucas, para fazer o recolhimento do lixo doméstico.
O FBI tirou o sigilo do primeiro de uma série de documentos relativos às investigações sobre os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, nos Estados Unidos. O arquivo trata sobre as conexões entre cidadãos da Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio, com dois terroristas do 11 de setembro, e sua publicação chega após anos de pressões dos parentes das vítimas, que alegam que oficiais sabiam dos planos para os ataques. 15 dos 19 terroristas que sequestraram 4 aviões em 11 de setembro de 2001 eram sauditas, mas o documento revelado não fornece nenhuma prova sobre eventuais ligações do governo do país árabe com os atentados. O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 terminou na volta 26 para Max Verstappen e Lewis Hamilton, quando ambos acabaram se envolvendo em impressionante acidente. O carro da Red Bull do holandês acabou em cima da Mercedes do inglês. Ele foi salvo pelo sistema de proteção. Com os favoritos fora, quem festejou foi a McLaren, com inédita dobradinha no pódio na temporada. Daniel Ricciardo ganhou a corrida em Monza e Lando Norris cruzou em segundo. O finlandês Valtteri Bottas completou o pódio com a punição de Sérgio Pérez, que caiu para quinto. Daqui duas semanas, ocorre o Grande Prêmio da Rússia.
As farmácias e drogarias que eram de plantão até o próximo dia 17, é a Santa Bárbara 1, Total Popular e Droga Azul.
8 horas, 8 minutos, 30 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Ofertas desta segunda-feira. Pó de soja soia 900ml no cartão amarelinha, pague 6,88. Kit Pantene shampoo 350ml mais condicionador 175ml, 17,99. Detergente em pó Omo 5,6 kg, 41,93. Nessa embalagem, cada 800 gramas sai por 5,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você já sonhou em morar em um lugar calmo, tranquilo, com muito verde, cercado pela natureza de todos os lados? Esse lugar existe. Está mais perto de você do que imagina. Colinas do Campestre, localização privilegiada, a 4 minutos do centro da cidade. Um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, playground, academia ao ar livre, espaço pet e natureza ao seu lado. Infraestrutura em fase final. Colinas do Campestre, lotes a partir de 300 metros quadrados. E atenção, está permitida visitação e plantão com atendimento no local. Informações pelo WhatsApp 16981800793 ou 98112-0496 ou acesse colinasdocampestre.com.br.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Sabia que a Copercana Ferragem você encontra a linha de camping? Sim, itens como barracas, lanternas, colchão inflável, caixas e bolsas térmicas, tendas e muito mais. Pensou em ferragem? Pensou Copercana. Ligue 16 999753405.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde.
Uma nova sede, maior capacidade de atendimento simultâneo, conforto em um espaço amplo e moderno. Venha ser Sistema Vida Você Também. Venha conhecer nosso espaço e nossos planos. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 16997536019. Sistema Vida de Saúde. Para cada necessidade, uma solução.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
São 8 horas, 11 minutos e 30 segundos. Segundona, ofertas para você no Savenhago. Chegando o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Savenhago: arroz tipo 1, Serra Azul, 5 quilos, R$15,80. Detergente líquido Minuano, 500ml, R$1,58. Margarina Quali, 500 gramas, R$6,99. Café Brasileiro, 500 gramas, R$9,90. Linguiça Toscana Seara, R$15,80 o quilo, com nosso cartão, R$14,90. Amaciante P2 litros, R$5,99. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Copacol, R$9,90 o quilo, Paulo.
Tá certo então, obrigado Gouveia, boa semana para você.
Obrigado Paulo, uma boa semana a todos.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas e 13 minutos, agora comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Só para comparar com o Rio de Janeiro, que está exigindo certificado de vacina, ainda que direitos e garantias individuais, que o Código Civil fala em liberdade, em arbítrio, em cada um é dono do seu próprio corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Comparando com a Inglaterra, o ministro da Saúde, lá na Inglaterra, disse que desistiu de exigir certificado de vacina para entrar em boate, clube noturno, festa, onde tenha muita gente apertada, né? Uns com os outros. Ele disse que nunca teve vontade de fazer esse tipo de exigência. Como se sabe, na Europa está difícil de implantar esse passaporte de vacina, porque as pessoas têm muita consciência de suas liberdades individuais. Por falar nisso, eu fiz as contas com base no transparência do registro civil. As mortes por Covid dos últimos 7 dias, a média, estão em 454 por dia. Aí no ano passado foi mais do que isso. A média do ano passado foi 545 por dia. E aí eu comparei com a média de mortes por doenças cardíacas. Dá 799 por dia. Arredondando dá 800, porque é 799,8 por aí. 800 por dia é quase o dobro. Então eu estou esperando alguma campanha sobre doenças cardíacas, porque é quase o dobro da mortalidade da doença cardíaca aqui no Brasil em relação à Covid, né? Bom, mudando de assunto, o grande tema de ontem foram as manifestações contra o governo, um fracasso geral, né? Onde reuniu mais gente foi na Avenida Paulista. Eu vi num site de notícias dizendo que encheu algumas quadras. O jornalista foi incapaz de dizer quantas. Foi algumas, né? Eu não sei, algumas são 3, são 7, são 12, eu não sei, né? E reuniu lá no palanque 5 presidenciáveis, né? Tava lá o Dória, o Ciro Gomes, o João Amoedo, o Mandetta e até o senador Alessandro Vieira, que é agora candidato do Cidadania, foi lançado. Isso significa uma divisão muito grande entre a chamada terceira via, né? No Rio de Janeiro postaram fotos só do carro de som, para a gente não ver o público reduzido que lá estava. Em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, era assim, centenas, né? Em Brasília talvez não tenha chegado a uma centena. A notícia chega a dizer que um grupo acompanhou o carro de som marchando pela esplanada. A gente olha a foto e está tudo vazio, né? No dia 7 de setembro era impossível caminhar na esplanada, porque estava todo mundo ombro a ombro. Tem algumas lições, né? A primeira delas, eu acho que é para as pesquisas de opinião, pesquisa de eleição, né? Acho que tem que fazer uma revisão, porque a gente olha para as ruas e olha para as pesquisas e as ruas contrariam as pesquisas, ou as pesquisas contrariam as ruas. Não fecha uma com a outra. E a gente não é saudável brigar com os fatos, brigar com as imagens. A narrativa não briga com a imagem está lá e desmente. Talvez as pesquisas de opinião, que são sérias, né, devam revisar como é que está sendo a apuração, como é que está sendo a coleta de informações. Deve estar errado em algum ponto, aí na computação final, em algum ponto, né? Porque não dá, os fatos sempre são mais fortes, né? E às vezes, brigar com imagem leva ao desespero. Eu vi, por exemplo, tem uma foto, as fotos todas, de um modo geral, são de ângulo fechado, para não mostrar que não havia uma multidão, eles falam em grupos, né? E numa foto fechada, lá na Avenida Paulista, o noticiário diz assim: as pessoas estavam usando máscaras de proteção. Aí a gente olha a foto e não estavam, né? A maioria não estava. Então é muito ruim contrariar a imagem, porque cai no ridículo. E o ridículo é o melhor para derrubar a credibilidade. E quando se derruba a credibilidade de um órgão de notícia, dificilmente volta, né? Assim como quando um órgão de notícia diz para a pessoa que está em casa que foi a manifestação do 7 de setembro, ou que não foi, mas ficou torcendo em casa e tal, e chama essa pessoa de antidemocrata, a pessoa nunca mais vai esquecer, né? E não vai mais deixar a pessoa isso entrar na casa dela para chamá-la de antidemocrática, né? Então é bom dar uma pensada nessa questão aí. E outra coisa, né? Talvez seja porque o povo não gosta de trânsfuga, né? Teve muita gente aí que convocou essa e participou dessa manifestação, que ficou bem aquém da expectativa, que estava ao lado do presidente, agora está contra. O povo não gosta de trânsfuga, porque o povo apoia muito a lealdade, a virtude da lealdade, né? E a pessoa que rompe a lealdade não vai ser leal com ninguém, né? Foi desleal com um, vai ser desleal com o outro. Pode ser até usada como útil, mas depois vai ser descartada, não vai conseguir conduzir ninguém. Só para pensar, né? A gente com muitos anos de praia, observa essas coisas aí depois de 50 anos no jornalismo. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto, quem compra e vende materiais recicláveis e paga o melhor preço é a EZR Recicláveis. Há 15 anos comprando e vendendo materiais recicláveis. Papelão, plástico, alumínio, ferros e materiais não ferrosos. Valorize seu material. Entre em contato com a EZR Recicláveis e garanta o melhor preço do mercado. WhatsApp 16 99641 1575. A EZR também faz destinação final de resíduos industriais. Tem frota e equipamentos para garantir o melhor atendimento. Para compra e venda de materiais recicláveis, entre em contato com a EGR Recicláveis. WhatsApp 16 99641 1575 ou 3242 1764. EGR Recicláveis. Pensar no futuro é agir no agora.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Preços imbatíveis e qualidade é na ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago, veja só.
setembro, aniversário do Mussato, 7 anos de bom atendimento. E para comemorar, o Mussato ampliou o showroom. São dezenas de opções em gabinetes para você escolher. Quer comprar barato? Vai no Mussato Materiais para Construção e aproveite as promoções de aniversário. Mussato, 7 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Quer comprar barato? Vai no Mussato, agora com novo e amplo showroom em gabinetes. Mussato Materiais para Construção, via expressa Ítalo Manfredi, no começo das Jeremias. Telefones 3243-2002, WhatsApp 99737-0060. Promoção no Mussato, vaso acoplado, só R$249.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar a cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero, para motos de alta cilindrada em até 60 vezes sem juros, sem taxa de adesão, administração, e ainda tem mais uma vantagem. A primeira assembleia será em dezembro. Você paga a primeira parcela agora e a segunda só em janeiro de 2022. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Rio do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Os momentos em família começam no Savegnago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Limpador multiuso IP 500ml, leve 4, pague 3, R$10,90. Nessa embalagem, a unidade sai por R$2,73. Lama-roupas líquido Omo lavagem perfeita 900ml no Savegan, R$11,90. Limpador perfumado Casa e Perfume, 1 litro, R$7,98. Levando duas unidades, pague R$5,99 cada. Sabão em pedra Minuano com 5 unidades, 200 gramas cada, R$8,98.
Tá bem água. Família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:24.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada com chuvica miúda, tipo garoa, em pontos isolados do estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 21, máxima de 36 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Garcia, Cabo Castellani, Cabo Mascarinha e o Cabo Nielsen.
Polícia Rodoviária, bom dia. Cabo Nielsen por aqui, desejando a todos uma boa viagem.
Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Baixa o pano.
No último sábado, por volta das 4:30, um motorista de 41 anos que não teve o nome divulgado, ele conduzia um ônibus. O coletivo saiu da capital paulista com destino a Uberlândia, nas Minas Gerais. O ônibus transitava pelo tapetão preto da SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia pela pista norte no sentido capital interior. Quando chegou no quilômetro 403, no município de Guará, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão que seguia imediatamente na frente. O caminhoneiro nada sofreu, porém com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, a frente do ônibus ficou destruída. Eu vi a fotografia.
Olha, a coisa foi feia, hein?
8 passageiros do ônibus ficaram feridos, todos foram resgatados e levados à Santa Casa de Ituverava e também de Guará. O motorista do ônibus não teve a mesma sorte. Ele foi mais infeliz. Ele morreu esmagado no local do acidente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente.
Deixa comigo.
O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em São Joaquim da Barra. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:29. Nós estamos recebendo o vereador Dr. Fabrício Nogales para conversar com a nossa população, com os nossos ouvintes. Você pode participar através também do nosso WhatsApp 3242-5426. Fabrício, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os funcionários da Rádio Cultura. Um bom dia a todos os montealtenses e aqueles que ouvem, né, a Rádio Cultura, seja ela pelo seu rádio, pelo aplicativo, pelo Facebook, pela página da Rádio Cultura, que durante o dia essa programação aí está disponível para todos. Um bom dia especial para o povoado de Betirama, para a nossa zona rural, né, que veio um alívio de um chuvisqueiro, né, para pelo menos a umidade melhorar. Mas
precisa de mais chuva, né?
Precisamos de muito mais chuva, mas Deus sabe como que ele mexe, né? Como que faz toda a nossa programação. E um bom dia especial para os moradores do distrito de Aparecida, né, que comemorou, né,
a festa religiosa,
perdão, eu ia falar aniversário, a festa religiosa da Virgem Montesina, no último dia 8, onde manteve-se a tradição da romaria, né? Essa romaria, essa exposição de fé, né, que nos tornou um município de interesse turístico, que nos deixou mais próximo dessa efetividade, né? O ano passado não tivemos, esse ano com algumas restrições. Eu ressalto, né, faltou um pouco de sensibilidade da prefeitura ao fechar os comércios de alimentação às 10 horas da noite. Tá? Muitos relatos de moradores e romeiros que tinham um lanche para fazer, tinham um pastel para comer, estavam muito próximo ali de terminar, crianças que estavam precisando de alimentação, e se findou às 10 horas da noite. Faltou um pouco de sensibilidade, sim, né? Hoje nós vemos os bares de Monte Alto que tem que trabalhar, sim, que ficam até mais tarde. Então, o intuito foi para evitar aglomeração. Nós não vemos o mesmo critério em tudo com a prefeitura por questão de aglomeração. Então faltou sim, faltou conversar com os vereadores. Vereadores que têm um laço com a Aparecida, como o Vitor, como o próprio Thiago Cetrone, tinha que ter ouvido os comerciantes. Está faltando muito isso para a prefeitura. Não se ouve como precisaria os vereadores. Temos vários pontos que vamos abordar durante o nosso programa. Falta diálogo, falta ter um pouquinho mais de... Eu não quero aprofundar de humildade, não, mas eu acho que falta um pouquinho mais acerto. Falta um pouco mais de acerto. E esse acerto, você consegue minimizar os erros com a atenção ao Poder Legislativo, por que não? Né? Se houve, se teme muito o Poder Judiciário, o Poder Legislativo não. Então falta esse diálogo. A Câmara, mais uma vez, está sempre disposta, nós estamos sempre dispostos a esse diálogo para quê? Para trazer essa melhora para a população.
Certo. Alexandre, como é que está o nosso Facebook aí? Está funcionando? Está tudo bem? Está recebendo aqui quem não está conseguindo pelo Facebook nosso aqui.
Vamos conferir.
Mas eu deixei para você falar aqui, para os vereadores falarem, inclusive, você é o primeiro depois da visita do vice-governador Rodrigo Garcia. Qual o seu comentário que você poderia falar sobre a visita do vice-governador Rodrigo Garcia em nossa cidade, dois deputados federais, um deputado estadual, 25 prefeitos da nossa região e aquela festa democrática que foi realizada aqui na cidade no último sábado, Fabrício?
Ressaltar a importância dessa visita, mas também ressaltar alguns erros e alguns equívocos e principalmente a importância que Monte Alto tem no cenário político, que Monte Alto tem nessa representação do governo do estado de São Paulo. O vice-governador Rodrigo Garcia, ele era do partido DEM, hoje está no PSDB, que é o meu partido, que é o partido que já gerencia, já comanda o estado de São Paulo há muito tempo. Há desencontro. É um bom governo? Não é um bom governo? Há muitas críticas, muitos comentários na rede social, né? Principalmente do Dória em relação à vacina, mas se buscou o máximo de acerto. Hoje ficou comprovado que a vacina é o melhor remédio. Então vamos deixar essa questão política de alguma rejeição em relação ao PSDB. Estou no PSDB desde 2003, sempre estive nesse partido, por esse partido já tive dois mandatos como vereador. Tá? Então eu quero deixar claro, muito importante, muitos serviços que serão atribuídos a Monte Alto de importância, como Poupa Tempo, como aquelas melhoras da Sabesp. Eu vi fotos, eu vou fazer essa visita em loco ainda. Mas é importantíssimo, Monte Alto não sofrerá com a falta d'água por causa desse investimento do governo do Estado de São Paulo no município de Monte Alto através da Sabesp.
Mais um posto.
Parabéns, né? Mil vezes para a Sabesp. É um trabalho, é um investimento pesado em Monte Alto para nós termos qualidade. A prefeita também, com o trabalho pessoal dela, conseguiu um voucher de 500 cesta básica, que vem sim, num bom momento para nós. Parabéns, prefeita. E aí teve outras obras que foram anunciadas, né?
O Poupa Tempo foi anunciado, mas não foi inaugurado ainda.
Não, é a instalação, foi autorizado, autorizo que eles falam.
Certo,
então autorizo. Também é um grande serviço que vai vir para nós.
Certo.
Cozinha Piloto, o vereador Tiago Durigan, nós deixamos sim. Parabéns, Tiago, através do seu deputado Rafa Zimbaldi, vai vir R$400 mil para fazer a reforma da Cozinha Piloto. Se eu estiver errado, Tiago, depois você me corrige, mas pelo que eu entendi foi R$400 mil. E mais, acho que R$800 mil para instalar uma unidade básica de saúde. Também ressaltar, parabéns, prefeita Maria Helena, parabéns, Tiago Durigan, pelo trabalho que vocês fizeram. E também, nós tínhamos o pedido do asfalto de Aparecida, do distrito de Aparecida, Recapiar, até na rodovia. Então, o vereador Bicudo, o vereador Donizete Morelli, que eu deixo um abraço a eles, através do nosso presidente do partido PSDB Monte Alto, o Sanches, nós fizemos um contato com o Maciel, que é da assessoria do Marco Vignoli, que é secretário de desenvolvimento regional. E em janeiro, meados de janeiro, comecinho de fevereiro, quando conseguimos a agenda no governo, eu não pude ir no dia porque eu tinha uma audiência, mas o Donizete Morelli foi até lá e fez esse pedido. Dentre os pedidos que o Donizete fez, tinha a questão desse asfalto. Então, várias pessoas fizeram esse pedido. O PSDB de Monte Alto fez seu pedido através dos seus três vereadores, o seu presidente e mais membros do partido. Nós fizemos esse pedido. Foi também em São Paulo, com o Maciel, o vereador Vitor da Aparecida e o vereador Marcos Manzotti. Também fez o pedido. Tiago Cetrone já faz esse pedido há muito tempo. Foi natural a prefeita intermediar. É ela, é a chefe do executivo. É ela que tem que tomar frente disso, porque tem projeto, tem várias coisas. Maria Helena também fez, né, esse pedido junto. Então, essa união de esforços chegou ao quê? Nós fizemos o pedido, tanto é que não estava no protocolo. Nós fizemos o pedido e entregamos de novo ofício através do presidente da Câmara, o Bicudo. E aí ele inseriu na repescagem. O que é isso? Tem tantos bilhões para fazer os asfaltamentos. Algum desses asfaltamentos dá deserto, a licitação não consegue se concretizar. Então, o asfalto para Aparecida não estava nem cogitado. Agora ele vai para quê? Para a repescagem.
Certo.
O vice-governador falou com a sua assessoria e falou na frente de todos, assumiu o compromisso. Então, Monte Alto entrará nessa repescagem. É um sonho que foi sonhado por muitas pessoas. Agora é natural. Eu vi alguns comentários nas redes sociais, né? Ah, não foi só do PSDB. Não foi só do PSDB. Claro que não foi. É uma união de esforço. Uma obra grandiosa daquela não tem um pai só. Tem várias pessoas que foram buscar isso aí. Então, o conjunto, né? Eu quero ressaltar a presença do padre Sebastião. Uma figura espetacular. O dom da transmissão da palavra, daquela paz, né? O padre é representação mesmo fiel de um servo, né? De Deus que está representando. Então, parabéns, obrigado, padre. Trouxe a imagem da Virgem Montezina. O deputado Carlão Pignatari ressaltou a beleza da nossa santa. A beleza da Virgem Montezina, né? Então, com certeza irá aguardar, com certeza irá interceder para que tudo dê certo. Eu acredito muito na questão das energias, energia positiva, e a Virgem Montezina estará naquele procedimento da licitação e com certeza vai virar esse benefício, que é sim, que virá através do governo PSDB, dos representantes de Monte Alto, mas também com o esforço de todos os outros, esforço da prefeita, do Vitor, do Murilo Jaco, de todos os que sempre tiveram fazendo os seus pedidos.
Certo. Agora, ele anunciou também, agora parece que o sonho será uma realidade, o asfalto que liga Ibitirama até Taiaçu. Isso foi anunciado.
Garantido.
E assinou também.
Também os vereadores do PSDB fizeram esse pedido. Lá atrás, muitos outros vereadores fizeram esse pedido, eu tenho certeza absoluta. O prefeito de Taiaçu também fez esse pedido. Mas ressalto, foi anunciado num evento em Monte Alto, né? Prefeito de Taiaçu, muito emocionado com isso. E valorizou muito, que ele falou, ó, vai ligar ao comércio de Monte Alto. Só que é um trabalho muito incessante dos vereadores do PSDB, da representatividade que nós temos. Não podemos esquecer do trabalho da Silvia Meira. Eu entendo que conseguiu também ter essa evolução pela atuação da Silvia Meira. Se não fosse a atuação direta, Silvia Meira é assessora do vice-governador. Eu fui até São Paulo, no outro mandato que eu tive, no início do outro mandato, em 2020, no início de 2020, quem nos atendeu foi a ex-prefeita Silvia, assessora do vice-governador, quando nós fomos levar alguns outros pedidos. Então, tem que se ressaltar, Paulo Carello sempre faz esse intercâmbio com a gente, então tem a importância desses pedidos. É muito bom para Monte Alto, é muito bom Monte Alto ser lembrado. A única coisa que tenho que lamentar, João, pediu-se um evento, é claro, com uma magnitude dessa, com a visita do vice-governador, houve muitas pessoas. E aí vai uma crítica à organização. Houve aglomeração? Você estava lá, João. Houve. Eu, Fabrício Nogales, o João Moreira, que eu observei, Rômulo, que nos vê, nós mantivemos. Eu procurei a todo momento ficar a 1 metro de cada pessoa. Mas o ambiente estava muito bem ventilado, muito bem aberto, estava. Seguiu todos os protocolos. Máscara, eu não vi ninguém. E eu posso te falar, eu fui tomar um copo d'água na hora da saída, que eu retirei minha máscara. Em momento nenhum eu retirei minha máscara. E eu vi todos respeitando. Então faltou, sim, faltou. A vigilância estava lá. Secretária de Vigilância, a Secretária de Saúde estava lá. Eles constataram que aglomerou? Constatou.
Ah, você vai me perguntar, deveria ter sido aplicada uma multa à municipalidade? Sim. Eu falo que sim. Outros setores tomaram a multa. Então, fugiu do controle? Fugiu. Claro que fugiu. Foi muitas pessoas. E olha como que a prefeitura pôde ficar. Precisava muito do evento, precisava muito da participação das pessoas, mas também tinha que controlar. Eles perderam o controle e não conseguiram administrar. Não tinha como. Eu vou reforçar a minha colocação. Não tinha como evitar? Não. Mas aconteceu. A vigilância podia muito bem aplicar uma multa na municipalidade para mostrar toda a sua imparcialidade. Depois, nos recursos, faz o recurso, e eu tenho certeza que com o recurso pode muito bem resolver essa questão.
Certo. Chamou a atenção também sobre a duplicação da nossa rodovia.
O que se pede, o que se entende necessário, ela completa.
O governador não anunciou, não.
Porque ela falta alguns detalhes para ela ser completa. Poderia anunciar um trecho só, e ficarmos só com esse trecho.
Sim.
Então achou por bem, isso é informação extraoficial, ninguém falou para mim. Informações extraoficiais que não conseguiu total, porque falta a questão do projeto para entrar ali naquele trevo do Bela Vista. Então, vai terminar essa questão de todos os projetos e vai vir anunciar ela por completo.
Certo.
Então, foi interessante não anunciar. Ao invés de ficar com pouco...
Pela metade, né?
Pela metade, então vamos ser mais criteriosos. Haverá um empenho de todos e nós vamos conseguir. Tô vendo a foto do Padre Sebastião, né? Ele tá mandando uma mensagem.
Tá agradecendo você, Fabrício, pelo apoio em busca de investimentos para o benefício do nosso distrito.
Padre, conte com nossa força, independente de política, se é política, independente de nós tentarmos,
Sebastião,
né? Na política, eu tenho bons amigos, padre, na Aparecida. E a sua figura, padre, parabéns. A sua missão, eu tenho certeza que é cumprida, traz uma harmonia, traz muito singelo o seu comportamento, que nos ajuda a ter a fé e a crença para evoluir. Parabéns, Padre Sebastião.
Bom, já falamos então sobre a visita do vice-governador. Vamos ver agora, os frutos que vamos colher. Mas hoje, retorno às aulas aqui em Monte Alto, na rede municipal. O que você poderia falar, vereador Fabrício?
Eu integro uma comissão de assuntos relevantes que acompanha a retomada nas aulas. Então, sempre foi intuito nosso fazer o quê? Acompanhar e colaborar para essa efetivação. Eu quero ressaltar o trabalho de todos da Secretaria de Educação, em nome da secretária Reca, que não faltou empenho. Professores, funcionários, os professores, João, se desdobraram nessa pandemia. Para aula online, para corrigir, e fica com o WhatsApp, e vem tarefa. Olha, foi o trabalho fantástico de todos os professores. Então tem que ressaltar o trabalho dos professores, dos funcionários. Nós acompanhamos tanto na oitiva de muitos envolvidos, como também estamos em visitas. Nós fizemos várias visitas vendo a estrutura antes. E hoje, já às 8 horas da manhã, nós saímos em três frentes para visita, para ver como está a volta às aulas. Para ajudar, para incentivar, para apoiar, né? E eu tenho certeza que dará certo a volta às aulas. Está preparado, porque a secretaria trabalhou muito para esse momento. Então, os vereadores Baltazar, Cetrone, Manzotti, Morelli, Carello, o Giacomo está ajudando também, eles estão em visitas. Eu saindo daqui, eu vou ligar para o professor Baltazar e eu vou acompanhar eles nas visitas. Então, há de se ressaltar o trabalho feito pela Secretaria de Educação. Mas eu tenho aqui um apontamento para fazer em relação... algumas atitudes que foram tomadas. Nós fizemos algumas reuniões e a última reunião foi dia 30 de agosto na secretaria às 15h30. Muito bem recebido, Reca muito prudente, muito, sabe, comandando muito bem a reunião, esclarecendo pontos. Se vê o trabalho e o empenho da Reca, há de ressaltar. O único ponto que eu tenho que pegar é a respeito de um termo de responsabilidade. Foi pedido um termo de responsabilidade. Houve muitos pais, houve muitas escolas, que os pais aceitaram esse termo de responsabilidade numa boa. Mas houve muito questionamento. Por quê? Nesse termo de responsabilidade, no meio dele ali, fala, não podendo responsabilizar a unidade escolar, bem como a prefeitura de Monte Alto pela contaminação. Nós questionamos duas vezes por ofício, nessa reunião pessoalmente. Reca, desconsidera, não tenha a obrigatoriedade desse termo de responsabilidade. Porque eu entendo que esse termo não tem a total validade. Porque como você vai deixar de não atribuir a responsabilidade para alguém, imputando para outra, numa pandemia? Não tem como. Então, nós fizemos o quê? A comissão, né, constituída aí dentro da lei, foi lá e pediu um parecer para o nosso advogado, que é o advogado concursado, que sempre tem uns pareceres brilhantes. No meio, vou deixar claro, é um entendimento do advogado da Câmara, como tem o entendimento da Prefeitura, e como nós vamos levar para um terceiro para ter esse entendimento, para tentar dizer a forma mais correta. Lá ele fala o quê, o procurador? Entende-se que esse termo de responsabilidade, na parte que diz não podendo responsabilizar por eventual contaminação ou desenvolvimento da doença, viola a lógica disciplina da Lei de Defesa dos Usuários do Serviço Público e no Código de Defesa do Consumidor, constituindo uma subversão da Política Nacional das Relações de Consumo, artigo 4º e 5º do CDC. Então, é aquilo que eu falei desde do início por um pai que me procurou. Não tem validade esse termo. Então, para que exigir? Elas explicaram que é por causa daquelas pessoas que têm a maior vulnerabilidade, que não tenha tanta consciência, que não tem até condições, né, financeira para ter comprar os EPIs, que precisam ter uma conscientização. Então, retira esse termo de responsabilidade. Responsabilidade, né? Ele traz muita obrigação e que está chocando a lei. Eles embasaram com termos técnicos, falam de que eles estão com princípios dentro de concessão, mas não tem nenhum artigo de lei citado aqui. No parecer do procurador, sim. Então, ele vem e pede, ó, logo, a perdurar da exigência dessa declaração, contida no termo de responsabilidade, da forma como está, ratifica o desequilíbrio contratual e a abusividade nos serviços de educação. Circunstância que descortina um prejuízo aos usuários, quando considerada a essencialidade do serviço de educação para a coletividade, o que podemos conduzir a resultados desastrosos. Então, o aluno necessita da educação. É básico, é um requisito básico que ele precisa. Aí a municipalidade vem e conduz. Você tem que ser responsável se você se contaminar. Então, é abusivo. É abusivo esse termo, segundo o procurador da Câmara, e eu também entendo que sim. Aí ele conclui: diante do exposto, salvo o melhor juízo, que pode ter entendimento contrário, essa procuradoria da Câmara entende que o termo de responsabilidade encaminhado pela Comissão dos Vereadores é digno de reparo, na parte do que diz não podendo responsabilizar por eventual contaminação ou desenvolvimento da doença. Então, faltou mais sensibilidade, tá? Trabalho dessa Secretaria de Educação espetacular. Sempre buscando, sempre evitando defeitos ali, sempre buscando alguns defeitinhos que tinha, alguma desorganização que, vou frisar, eles assumiram há 8 meses atrás. Então, eles pegaram já a estrutura, então eles estão se adequando. Então, há de se ressaltar. Só que é o seguinte, tem um confronto. Eu tenho um termo que eu, Fabrício, vereador, advogado, entendo que não era necessário. Várias pessoas me questionaram. Pedimos duas vezes por ofício para ela voltar atrás. Não quis. E agora nós temos um parecer. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar mais uma vez falar com a secretaria. Não deu. Infelizmente, nós vamos ter que judicializar. O que é judicializar? Quando há um confronto executivo e legislativo, você leva para o judiciário para ter esse parecer. Palavra essa que a prefeitura está usando muito bem, judicialização. Eu fiz um projeto de lei, eu, Thiago Cetrone, sobre a divulgação dos vacinados. Muitas câmaras fizeram. Promotores obrigaram prefeituras a fazerem. A prefeita foi lá e judicializou com o MADIM, ação direta de inconstitucionalidade, conseguiu eliminar, está discutindo no tribunal. Vai perder o objeto. Então, vai. Prefeita também fez várias outras ações. Como? Quando nós fizemos a alteração do PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e também o tombamento do cruzeiro do cemitério. Tá? nós aprovamos o projeto, ela vetou, nós derrubamos o veto, o Bicudo promulgou e ela veio com essas ações. Veio sim. Eu vi em rede social a prefeita falar que não fez nada. Fez sim. Foi lá com o Adim para tentar derrubar essa lei. Então aguento o ônus de tomar esse posicionamento. E por que eu estou chegando nesse ponto? Porque eu fiz uma lei que foi aprovada há 15 dias, o Estatuto da Desburocratização. O que é isso? É uma lei que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública, direta e indireta, visando em especial simplificar os atos. Alguns atos não vai precisar ter o xerox com reconhecimento de firma, tá? O próprio agente pode certificar. Então ela veio e deu inconstitucional. Porque foi vice de iniciativa, porque não era o vereador que tinha que fazer, tá? Mas o que é? E que já tem a lei, que ela já aplica. Não. Esse projeto, ele é para racionalizar essa lei. É para forçar o executivo pode ou não pode cumprir. E não está sendo cumprido em Monte Alto. Então ela vai fazer o quê? Em vez dela pegar, aceitar a lei, né? E fazer, cumprir isso, não, vai brigar. Então, vai lá com ação contra essa lei. Então, prefeitura, atos que vêm a vocês, que não agrada, sempre com ação contra a Câmara. Então, esse ato aqui, a Câmara vai se posicionar. A Câmara já posicionou, a Câmara tem um parecer. Então, nós vamos ter que levar para o Judiciário para dizer qual é a verdade. Fica ou não fica o termo? E eu quero ressaltar, para finalizar esse assunto, eu ouvi de algumas coordenadoras da educação, tem vereadores que vai na rádio que incita a população. Não incito, não. Aqui o João Moreira está vendo, é parecer seguro. Além da opinião do advogado e de um vereador, está um parecer seguro. A desnecessidade. O vosso termo tem princípios, mas não tem um artigo de lei. Vocês se basearam, tá, tudo bem. Mas aqui está um parecer robusto. Eu posso estar enganado? Posso. É salvo o melhor juízo. Está aqui. Não sou dono da verdade. Mas que nós tivemos um parecer robusto, que há possibilidade desse termo não ser aplicado, está aqui. Então o trabalho da Câmara, para aqueles que vão em rede social, eu tenho um jornalista aí que ele vem e critica todo momento o trabalho dos vereadores. Está aqui, ó. Vai à rede social, que o vereador só vai na sessão. Aonde que o vereador vai à sua sessão? Tive que debruçar sobre isso, fazer o estudo, fazer tudo. Nós estamos acompanhando a retomada das outras aulas. Todos os setores estão acompanhando. Que setor da cidade está acompanhando a retomada das outras aulas, Tal Soliano?
Visita as escolas.
Quem? Só a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem sua força. A Câmara Municipal é atuante, está trabalhando. Tem a sua representatividade e, principalmente, tem conhecimento para tanto. É? Quem questiona o conhecimento do vereador Baltazar Garcia, diretor de escola, ele está na comissão. O presidente da comissão, o vereador Thiago Cetrone, foi secretário da educação, um dos melhores, por sinal. Não tem retoque da sua administração. Temos o Paulo Carello, a experiência do Paulo Carello, gestor. Então, não pode ser questionado o trabalho da Câmara, né? De forma alguma, está aqui, né? Muitos que questionaram, muitos que pressionaram, que precisava ter uma devolutiva sobre isso, está aqui. A Câmara não se furta a nenhum tipo de devolutiva. Câmara está presente em todas as ações que é instada ou que ela vai fiscalizar.
O ouvinte está falando que desde o começo estava falando que é inconstitucional esse termo. Você está de parabéns que você está falando. Está certo. Tá aí. Outra coisa, estão perguntando aqui, ó, vê para mim, nas creches. Um dia vai, no outro dia não vai? O aluno?
Nossa,
a creche, como é que fica a mãe que trabalha?
Não, mas segundo...
Como que ficam as mães?
Eu fiz essa pergunta para a secretária e ela foi muito convincente. Porque já é um plano de adaptação. Se você for colocar uma semana sim, uma semana não, aquela semana não fica muito distante para a acomodação e para a aceitação da criança.
Certo.
Você pega um bebê aí de dois anos, né? Uma criança de 2 anos, ou um bebê aí de um ano, menos de um ano, você vai uma semana depois da outra, vai chegar e não vai conhecer mais as professoras.
Certo.
Então, eu acreditei, ela me explicou muito robustamente, com pareceres de certas situações, que precisa ser dessa forma. Porque ela não pode ter 100%.
Eu sei, mas é o seguinte, como que faz a mãe que trabalha? Hoje o filho vai para a creche, que é a Zemebes. Amanhã não vai. Quem vai ficar com essa criança? A mãe tem que faltar no emprego?
Infelizmente, o coração partido. Teve uma comissão composta por mães, né? Unidos para a Educação, alguma coisa sobre educação. Elas foram na Câmara e depois elas foram conosco lá na Secretaria de Educação. Não tem como. Isso é um estudo, instituto então técnico. Assim. Eu não domino, mas acredito no que ela falou.
O Dr. Davidson do Vale, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, disse que vai acompanhar a volta às aulas e estará fazendo visita nas escolas também.
Dr. Davidson, sempre atuante, fez aniversário no último dia 11. Doutor, perdão se eu não citei o conselho, tá bom? O conselho, a saúde, estão sim. Eu falei de forma mais infusiva, principalmente em relação à Câmara, que eu vejo muitos setores que criticam, até a própria prefeitura que critica alguns vereadores, e eu sou um dos criticados pela prefeitura. Nós estamos colaborando. Você vai lá, você colabora e você tem tudo isso. Conselho de Saúde, eu tenho certeza que fiscaliza.
Tá certo. E segurança na zona rural, você poderia falar?
Eu fui procurado pelo meu amigo Adão Comim, né, no meu escritório outro dia, semana passada, acho que sexta. Muito preocupado, João. Ele fala principalmente que houve 4 roubos, assaltos, furtos, seguido, e é sempre no mesmo dia e horário. É sempre no domingo depois do almoço. Hora que eles precisam vir para a cidade, hora que eles precisam se dirigir a algum parente, buscar, visitar alguém. Então, ele fala que até o ano passado era muito frequente, tá? Ele conversou com Miranda, estão passando muito menos vezes, né? Ele entendeu o que o Miranda falou, porque é por causa do efetivo, tá? Mas ele quer uma atenção, e eu fiz uma indicação, tá? Vai passar na Câmara hoje, para tentar olhar com mais carinho. Tentar a prefeita, nós achamos um meio para ela contratar os novos guardas. Tentar ver para contratar, né, a polícia municipal, né, da guarda civil. Então, precisa olhar mais, porque inclusive foi um trator do pai da prefeita que foi furtado, que mora perto. Então eu dei atenção para eles aí nesse sentido.
Certo. Você fez uma indicação sobre uma lixeira na Rua Itália?
Sim, o meu amigo Manga me procurou, estava no clube outro dia, ele parou para conversar, muito educado, sempre o Manga. Na Rua Itália, quase em frente ao mercado Marcucci, tem um bote ali, né? Tem umas mesas, é uma área verde, não é? Parece que tem um particular. Muita sujeira, João. Eu passei de lá, muita sujeira, muito. Joga descartável mesmo ali. Então, se colocar lixeiras, disciplina. Porque toda forma de disciplinar, de mostrar que tem, induz essa boa educação. Então eu fiz uma indicação que a prefeitura dá uma olhada lá e coloca essas lixeiras.
Certo. Hoje tem sessão na Câmara?
Hoje tem sessão, tem alguns projetos para votação, discussão, indicações como essas, alguns pedidos de informações, então nós estamos seguindo. Semana passada foi na quinta, porque foi a prefeitura deu o feriado, né, o ponto facultativo dia 6, dia 7 feriado, dia 7 é um ponto facultativo da Virgem Montesina. Então nós fizemos na quinta-feira a primeira sessão, e hoje seguimos com a segunda sessão, com essa discussão, sempre buscando o bom entendimento, sempre buscando desenvolver a cidade. É esse o trabalho, eu falo pelo Fabrício Nogales, pelo mandato do Fabrício Nogales, que é sempre buscar o desenvolvimento da cidade, e nós estamos com a união da Câmara sempre para fazer o melhor.
Certo. Olha aqui, olha, morador que tem ali uma propriedade rural do lado de lá do Campestre. Ele está solicitando um estudo para ver se colocasse mais lombadas e redutor de velocidade na avenida Ayrton Senna. Ele passa por ali todo dia e ele vê que muitos abusam da velocidade.
Eu já fiz esse pedido, acho que o vereador Marco Manzola também já fez esse pedido.
Na Ayrton Senna.
Eu levei o Renato Lian, também é meu diretor, faz parte da diretoria. Ele também falou que tem um estudo e que vai ser feito de acordo com o estudo. Como teve vários outros moradores que falaram para mim que não tem necessidade, que atrapalha, que quebra o carro. Mas está na mão do Renato, né, que é um estudioso, que é um profissional no assunto, que estará fazendo o melhor ali, né? Com certeza a necessidade vai ser colocada ali. Tenho certeza disso.
Nós conversamos com o vereador da Câmara Municipal de Monte Alto, doutor Fabrício Nogales. Fabrício, muito obrigado pela sua presença e continue fazendo um bom trabalho na nossa Câmara Municipal.
Muito obrigado, João. Monte Alto, muito obrigado pela confiança no meu trabalho, pela confiança que cada vez nós podemos desenvolver ainda mais a nossa querida e amada Monte Alto.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.